Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu confesso que não é muito a minha forma de estar a dirimir aqui números e estar a apresentar os números, para mim são muito importantes, olhar para a frente. Mas a Sra. Deputada Rosário Gamboa voltou mais 10 anos atrás, eu vou recuar só 6. Nos últimos 6 anos, de acordo com os dados da Direção-Geral da Administração Escolar, 14.500 professores deixaram a profissão. 14.500 professores nos últimos 6 anos deixaram a profissão. Não é para a reforma. Não, a estes, pronto, para esclarecer, a estes são professores, então eu vou esclarecer, ainda bem que há a oportunidade de esclarecer. Estes são professores que mudaram de profissão, ou seja, escolheram outra vida, desistiram de ser professores. Por isso, este é um problema que nós temos que perceber como sociedade que temos mesmo que valorizar a profissão de professor de outra maneira, obviamente na carreira, salarialmente, mas também socialmente e nas condições de trabalho. E temos que ter esse compromisso como sociedade, e eu penso, volto a dizer isto, que naquilo que é essencial, apesar de tudo, isto não divide este hemiciclo. Todos percebemos a importância que a educação tem e há aqui muitos problemas, nomeadamente a valorização da profissão de professor. Uns dão-lhe mais importância do que outros, mas todos percebemos a importância que isso tem. Em relação à gratuitidade do pré-escolar e de todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior, o princípio basilar, quando nós estamos a pensar sobre a educação, pelo papel que a educação tem na nossa sociedade e para cada indivíduo, é a igualdade de oportunidades. E por isso o princípio de todas as políticas deste Governo serão no sentido de nunca excluir ninguém, que nunca ninguém fique excluído do acesso a qualquer nível de ensino. O que nós não temos, volto a repetir isto, é nenhum preconceito ideológico sobre quem é o fornecedor do serviço, se é público, se é privado, e qual é que é a forma de financiamento. E aquilo que eu lhe posso dizer em relação às propinas, que esse é um debate que demora muito mais tempo e não é o sítio para o fazer, é que, obviamente, este Governo tem uma visão completamente diferente daquilo que é o financiamento do ensino superior, daquilo que é a forma como as instituições devem ser geridas, da sua autonomia, que é absolutamente essencial e tem contribuído imenso para o desenvolvimento do nosso país e para a qualificação. Eu sei que os senhores gostavam de controlar tudo, e a forma de controlar tudo é, de facto, fazer com que as instituições de ensino superior dependam na totalidade do orçamento. Nós não vamos acabar com as propinas. Nós não vamos acabar com as propinas. Finalmente, eu considero um privilégio estar no lugar que estou, sinto uma enorme responsabilidade, é a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida, e nos últimos dias eu tive a oportunidade de visitar uma série de escolas no Alentejo e no Algarve, onde tive a oportunidade de conhecer de perto projetos educativos que são de uma riqueza absolutamente extraordinária. Ou seja, e que são dimensões em que o Governo Central, o Ministério, obviamente tem responsabilidade em criar o contexto, mas a implementação desses projetos, a vida desses projetos, as pessoas que esse projeto consegue trazer para a escola, integrá-las na escola, deve-se totalmente às direções das escolas e aos professores daquelas escolas e ao pessoal não docente, aos técnicos especializados, aos psicólogos, e que fazem um trabalho fantástico. E que está precisamente no âmbito da sua autonomia. Porque nós valorizamos mais uma vez muito a autonomia das escolas. A capacidade das escolas poderem definir estratégias próprias e poderem responder às necessidades das famílias e dos alunos, obviamente tem que ser feita no território, com grande apoio das autarquias. E digo-vos uma coisa, foi fabuloso, pronto, eu sou professor e qualquer, estar na sala de aula para mim já é sempre especial, mas assistir à devoção que aqueles professores que obviamente trabalham em situações muito difíceis conseguem garantir uma excelente educação em Portugal em múltiplas dimensões. E isso tem que ser reconhecido. Nós temos, apesar das condições difíceis, muita gente a fazer um excelente trabalho em Portugal na área da educação e temos que agradecer a todos os professores, a todas as direções. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para a intervenção final a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem 5 minutos para a sua intervenção. Faça o favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, fora a propaganda para iludir a comunidade educativa, o que fica é a opção pela não adoção das medidas imediatas e estruturais para valorizar a escola pública. Não é com remendos nem tapando os buracos para destapar outros que se vão resolver os problemas. Fica demonstrado que a política de direita que o atual governo pretende ainda levar mais longe acelerará o desinvestimento na escola pública, assim como também fica demonstrada que a defesa e valorização da escola pública exige uma política alternativa que rompa com o atual rumo. Uma política alternativa que, desde logo, valorize os trabalhadores na área da educação, garanta direitos, condições de trabalho, estabilidade. A carência de professores exige soluções no plano mais imediato, nomeadamente a atribuição do apoio à deslocação e à habitação até 700 euros para todos os professores deslocados, tendo em conta os elevados custos com a manutenção de uma segunda habitação, como o PCP propõe. E exige soluções estruturais, que passam pela valorização da carreira e da profissão docente, que o Governo hoje não concretizou, que garantam uma perspectiva de desenvolvimento profissional, eliminando os obstáculos que impedem a progressão, designadamente as vagas no acesso aos 5º e 7º escalões e as cotas na avaliação, vinculando os professores com 3 ou mais anos de serviço e regularizando o horário de trabalho. Assim como é essencial uma política alternativa que combata a precariedade e integre na respectiva carreira com vínculo efetivo os professores, técnicos especializados, todos os trabalhadores que desempenham funções permanentes. Uma política que reforce o número de psicólogos, de terapeutas, de assistentes sociais, de técnicos, de assistentes técnicos e de auxiliares de ação educativa na escola. Que a escola inclusiva saia do papel e passe à realidade, com os professores de educação especial, os técnicos, os terapeutas que são necessários, com os meios e recursos para assegurar e acompanhar os estudantes com necessidades específicas. Uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos, exige igualmente uma política alternativa que garanta a igualdade de acesso e sucesso escolar, através do alargamento da gratuitidade dos manuais escolares aos cadernos de fichas, em toda a escolaridade obrigatória, do reforço da ação social escolar, com o alargamento dos beneficiários, a gratuitidade das refeições e das visitas de estudo para os estudantes da escolaridade obrigatória, incluindo o alargamento da distribuição de fruta e leite escolar, como o PCP propõe no projeto de lei entregue na Assembleia da República. Exige a redução do número de alunos por turma, a valorização da avaliação contínua, eliminando os exames e revendo o regime das provas de aferição. Uma escola pública democrática exige a implementação de um modelo de gestão democrático das escolas, com órgãos colegiais diretamente eleitos e com a promoção da participação dos estudantes, dos pais, dos professores, de todos os trabalhadores. O investimento na universalização e gratuitidade da educação pré-escolar a partir dos 3 anos, aumentando o número de salas da rede pública de pré-escolar e na requalificação das instalações do parque escolar, dotando das condições para potenciar a qualidade na aprendizagem, incluindo a melhoria e o investimento nos espaços de recreio para promover o brincar, o jogo entre as crianças. Queremos uma escola pública que, para além da aprendizagem, do conhecimento, seja uma escola da participação, da solidariedade, da igualdade, do respeito por todos, independentemente das suas características pessoais, uma escola de abril. Uma escola que garanta o desenvolvimento integral das crianças e jovens, nas suas diversas dimensões, que contribua para o questionamento, o espírito crítico, para a reflexão do meio que o rodeia, para a emancipação individual e coletiva, para a elevação cultural da população. Uma escola pública que garanta o direito à habitação para todas as crianças e jovens. Uma conquista de abril que contribua, como refere a Constituição da República Portuguesa, para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. É por uma escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, democrática para todos. É pela escola pública de abril que o PCP intervém e luta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Está encerrado o debate. Agora, para uma informação, passo a palavra ao Sr. Deputado Secretário da Mesa, Rui Paulo Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para informar a Câmara que participaram dos nossos trabalhos por videoconferência os Srs. Deputados João Azevedo e o Sr. Deputado João Azevedo e o Sr. Deputado Luís Dias, ambos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Oliveira. Amanhã, a agenda da reunião plenária de amanhã é a que se segue. Ponto número 1, proposta de lei 13 do Governo. Autoriza o Governo a regular a citação e a notificação por via eletrónica das pessoas singulares e das pessoas coletivas, determinando que a citação e notificação das pessoas coletivas é, em regra, efetuada por via eletrónica, com arrastamentos. Temos depois o segundo ponto, proposta de lei do Governo 2016, primeira, que procede à segunda alteração à Lei nº 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública, sem arrastamentos. Terceiro ponto, a proposta de lei do Governo 19/16/1 procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, sem arrastamentos. Ponto número 4, petição número 150/15/1 da iniciativa de Cláudia Pinheiro de Figueiredo, Biscaia, Fraga e outros, nenhuma mulher portuguesa com cancro de ovário deixada para trás, tem arrastamentos. Finalmente, o ponto número 5, votações regimentais às 12 horas. Atenção, senhores deputados, as votações regimentais serão sem falta às 12 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado, senhores deputados. Até amanhã.